Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Tudo bem? Tudo certo? Tudo na bênção? É mais apropriado falar isso aí, né? Hoje eu vou ter que falar pausado aqui para não acabar com a voz que já está pela metade. Mas temos muito o que dizer e muita coisa boa para falar, então põe os seus ouvidos naquilo que Deus tem para colocar no seu coração hoje, que eu sinto que isso é uma coisa importante na vida de muitos dos que estão aqui essa noite. O tema da palavra é não mais eu. Não mais eu. Esta é uma passagem de Gálatas 2:20, também é uma música que se cantava antigamente, né? Falando, recitando o versículo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá aí? E fiquei pensando esses tempos, se não sou eu, é Jesus. Isso tem uma implicação para dentro, é eu saber que não sou eu, mas é Jesus. Eu lembro desde quando criança, ouvindo na escola, na igreja, no dominical, aquela história de que quem está no controle da sua vida, né? Quem está dirigindo o seu carro, uma coisa é ter Jesus sentado como convidado do lado do banco do passageiro, outra coisa é deixar ele dirigir. Então, quando você gosta de Jesus, quando você é uma pessoa cristã, quando você acha bonitinho esse negócio de igreja, quando você respeita muito as coisas espirituais, não é Jesus conduzindo a sua vida. É Jesus participando da sua vida. Há muitos anos atrás nós temos um louvorzão, que aliás, este sábado agora completou 30 anos do lançamento do primeiro LP. LP. Do Caminho Perfeito, né? Em maio de 89, nós lançamos o nosso disco, né? Era um louvorzão ao vivo lá, Caminho Perfeito. E o louvorzão, então teve um em Santos agora, colocaram o nome. Só que fala assim mesmo, uma impressão minha? Troca ou fica aqui? Bom, então, moça. Jeito, tudo bem? Coitados, estou sofrendo lá, eu estou aqui piorando a situação. Então, Santos fez um louvorzão agora, usando o mesmo nome, né, de 30 anos atrás. Que era um evento de música, era tipo um bailinho da paz, esses dias aqui, uma multidão de gente. Aí, pessoal, agora já entendeu o que é, né? Um grupo de jovens cantando, pulando, enchendo os lugares, tirando as cadeiras e lotando os salões. E tinha sempre uma mensagem, tinha sempre um conteúdo, alguma coisa que nós estamos falando sobre o que é, como é que era o mover de Deus na vida das pessoas, né? E aí então, quando eu falo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, tinha essa questão da... Tinha uma música que falava isso, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que é vivo, vive pela fé no Filho de Deus. Né? Quem sabe a gente canta isso na terça-feira, aí, se a minha voz voltar, no louvor com o pastor, né? Se não cantar, alguém canta comigo lá, que eu toco. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a percepção, a sensação, a expectativa de que alguma coisa de sobrenatural ia fazer, porque não é mais Jesus andando comigo, é Jesus tomando a direção. Nós fizemos um louvorzão que foi numa sexta-feira 13, mas foi no sábado 14. Então teve a sexta-feira, agosto, sexta-feira 13, que é aquele pior de tudo, né? O eixo do mal lá. E aí, então, nós saímos para entrevistar as pessoas nas ruas sobre como que eles olhavam aquilo, né? O que eles achavam sexta-feira 13. E eu lembro que ficou marcada a resposta de uma pessoa lá na Paulista, perguntando se você acredita em superstição? Ah, não, não acredito em superstição. Você acredita em Deus? Acredito em Deus. Você acredita no diabo? Aí ele respondeu, eu acredito muito em Deus. E tem um grande respeito pelo diabo. Ou seja, deixa o cara lá, deixa eu aqui, tudo bem, né? Não vamos entrar nesse assunto, dá que ele ouve e não gosta. Então, é a percepção de uma pessoa que sabe que há uma realidade espiritual, mas Jesus não está controlando a vida dela. Então, ele não pode dizer, não, mas eu, mas Cristo vive em mim. E na hora em que você fala, não sou mais eu, mas é Jesus, a pergunta que eu fiquei fazendo era, bom, as pessoas estão vendo Jesus? Também há muitos anos atrás, já vai mais de 100 anos, no momento de avivamento lá dos Estados Unidos, alguns dos que aconteceram lá, teve um momento em que se saiu um livro muito famoso, que até hoje marca lá a vida dos jovens americanos que fazem o amor da maçã deles, que é Em Seus Passos, O Que Faria Jesus? Esse é um best-seller de literatura evangélica. Em Seus Passos, O Que Faria Jesus? E conta uma história fictícia de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, onde um pastor está preparando a mensagem e vai fazer o culto de domingo, e quando ele entra na igreja, entra um mendigo, e aquele mendigo começa a falar, a dizer, um monte de coisa, e aí, resumindo a história, o pastor cruzou com ele durante a semana, mas não recebeu nenhuma atenção. E ele foi no domingo para cobrar a fatura. E aí o pastor ficou muito impressionado e desafiou a igreja a partir daquele momento não fazer nada sem antes perguntar o que Jesus faria se ele estivesse aqui. Que no inglês é What would Jesus do? WWJD. E essa perguntinha transformou dramaticamente a vida das pessoas. Porque aquele cara que era o cristãozão lá, mas tinha uma indústria e mexia com bebidas, que naquele tempo era o grande problema, falou, bom, Jesus não venderia bebida, então não vou mais vender, vai quebrar o meu negócio. O jornalista, dono do jornal da cidade, Jesus não contaria uma história mentirosa, eu não vou mais fazer sensacionalismo. Jesus daria a casa para que alguém que não tem casa pudesse morar, eu vou compartilhar minha casa. E um grande percentagem da igreja começou a mudar a vida. E outros reclamando que aquele pessoal era louco. Mas este livro e essa campanha varreu os Estados Unidos. E hoje, até hoje, as pessoas usam uma pulseirinha que tem o What would Jesus do, que é em seu lugar. Em seus passos, o que faria Jesus? É uma pergunta simples, mas a resposta é poderosa. Ele olharia para onde está olhando? Ele iria para o lugar que está indo? Ele reagiria comercialmente? Ele diria, a igreja é uma coisa, a vida é outra? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero dizer como essa palavra é poderosa no sentido de mudar a sua percepção das coisas. E aí então, próximo texto aqui fala, existem três maneiras de enxergar. Você pode enxergar a vida de três perspectivas, sob três aspectos, em três ângulos diferentes. E o primeiro deles é enxergar como você, como eu me vejo. Então, primeira maneira, como eu me vejo. Todo mundo enxerga o mundo na perspectiva pessoal. Isso é inerente. Então, se você nunca pensou no assunto, você vê a vida como você a vê. É do seu ponto de vista. E essa palavra ponto de vista, hoje não tem o sentido físico que ela realmente tem. Porque o ponto de vista é o lugar onde você está para enxergar. E de acordo com o lugar onde você está, você vê uma coisa diferente. Então, o ponto de vista, ele exige um conhecimento sobre referencial, que é o lugar que referencia todas as coisas. Se você andar numa... Eu já falei isso uma vez aqui, mas vou repetir, né? Em homenagem ao Gobian, que é um professor de física e matemática. Muito bom, se vocês precisarem. escolinha lá está funcionando, né? Reforço escolar. Esse é um clássico exercício de, na minha época colegial, hoje deve ser ensino médio, você já não viu de faculdade, né? Porque a coisa vai piorando tanto que o pessoal nem sabe o que é isso. Referencial inercial. Se você andar numa estrada de São Paulo, você vai ver SP 240 quilômetro tanto. Aquele número da estrada, ela tem a ver com a posição em coordenadas polares, ou seja, qual é o grau que aquela estrada faz em relação ao eixo que passa por São Paulo capital. Então, se você soubesse disso, você ia poder imaginar, olhando em 360 graus, qual que era o grau em coordenada polar que aquela estrada está. Então, você saberia se está indo para o norte, para o sul, para o oeste. E pelo quilômetro que está marcado, você sabe, obviamente, a distância da Praça da Sé. Que a quilometragem é a distância daquele ponto até a Praça da Sé, que é o marco zero. Então, se souber o referencial, você sabe onde você está. Em que lugar do estado você está. Quem inventou isso não explicou direito, ou ninguém sabe. Estou explicando. Outro domingo eu vou explicar como é que funciona as BRs. Também tem um critério aqui. Mas, se for falar agora, aí depois eu não janto em casa, aquela dia eu falar. Aula. Referencial. Qual que é o exercício clássico que aparece no colegial? É um menininho jogando uma bolinha no chão. Só que ele está dentro de um vagão de trem. Então, para aquele menino, no ponto de vista dele, ele está jogando a bolinha no chão, ela está caindo e subindo num movimento retilíneo uniforme. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ele pega aquela bolinha, ela cai em linha reta, sobe em linha reta. Cai em linha reta, sobe em linha reta. E você pode dizer, então, que o movimento que aquela bola descreve é uma reta. Mas depende do referencial. Porque como ele está dentro de um vagão de trem, para a pessoa que está parada na estação, olhando o trem passar, aquela bolinha está descrevendo uma parábola. Porque ela pinga aqui, sobe, pinga ali, sobe. Então, para um outro referencial, aquilo é uma outra figura. E para piorar a situação, se o seu referencial for um marciano, alguém fora da Terra, além do trem estar andando, a Terra está girando. Então aquela bolinha está fazendo um helicoidal. Ele está fazendo um movimento que gira também. Se você for dizer para o menino que aquela bolinha está fazendo um helicoidal e para calcular a distância ele tem que levar em consideração a gravitação, a rotação, o movimento do trem, ele não consegue pegar a bolinha. Perdeu a condição de ver, agora o que eu faço com isso? Mas, se você for calcular a trajetória de um foguete, agora temos a nossa base de Alcântara, que talvez volte a ser usada aí, vamos ver. Veículo lançador de mísseis, né? Se você for lá, satélites, para calcular a trajetória desse negócio, se você não levar em consideração que a Terra está girando, esquece. Por isso Alcântara é tão famoso, porque ele está no Equador, onde esse movimento é minimizado. E se você for levar para onde vai esse negócio, não levar em consideração que a Terra inteira está andando e que o sistema solar está andando em direção à Vega, também não funciona. Quanto mais complicado for o cálculo, mais tem que considerar o referencial. E na sua vida é exatamente assim. Você se vê de uma maneira muito particular e você acha que o mundo inteiro funciona da maneira como você está enxergando. A pergunta é, onde você está? E na física isso chama-se referencial inercial absoluto. O referencial inercial absoluto do universo para nós aqui da Terra é a estrela de Vega. Porque o Sol também está andando em direção a ela. Então um negócio que não mexe, que é inabalável, que não sai do lugar, é o referencial inercial absoluto. E para a tua vida, se esse referencial inercial absoluto não for Deus, a sua maneira de enxergar as coisas está distorcida. E você acha que as coisas estão de um jeito, mas na verdade não são. Essa semana o Edu trouxe aqui uma figurinha e ficou perguntando para o pessoal da associação lá. Qual a cor que você está vendo aqui? Né? É rosa ou é verde? Aí as mulheres costumam ver os tênis rosa e os homens verde. Sei lá, eu enxergo verde, passei no teste. Para mim é verde. Para outra é rosa. E ficou aquela discussão, é rosa ou é verde? Mas eu estou enxergando rosa. Algumas pessoas enxergam rosa, hemisfério, aquelas coisas lá. Mas se você for lá, a Patrícia fez isso, né? Vai lá, joga no computador a imagem, vê o painel de cores e vê que cor que está aquele negócio. Sabe o que, que deu? Claro, verde. Alguma coisa tem que ser a cor verde, não pode ser duas cores. Então, como eu me vejo? Clica aí. Como você se vê? Algumas pessoas têm uma imagem muito distorcida de si mesmas. Pode apertar o botão aí, clique. Aí. Tem gente que acha que está na coluna da esquerda. Mas, na verdade... é bem uma princesa, né? Então cuidado quando alguém falar, te chamar de boneca, não quer dizer nada. E aí, boneca? Filha do Chuck. Primeiro, referenciar como você se vê. E a que eu quero deixar bem claro é, a maneira como você se enxerga é absolutamente enganosa. Porque o coração do homem é totalmente enganoso. Quem o conhecerá? É isso que a Bíblia fala. Não confie naquilo que você acha que você é. Que você sabe, que você pode. Porque na hora H, você vai ter uma decepção. Tem uma segunda maneira de enxergar. A segunda maneira de enxergar é como Deus te vê. Como é que Deus me vê? Nós vamos ver aqui que Deus pode te olhar de duas maneiras. Eu coloquei uma figura aqui que eu achei interessante. Pode clicar aí a figurinha. Esse Deus me vê. Você pode ver que é um quadro meio velhinho ali, né, meio gasto. Quando os padres maristas vieram para o Brasil e começaram a fazer as escolas para educar as crianças, eles fazem o que a gente faz hoje aí, colocava desenhos e quadros nas paredes da sala de aula. Esse aí está na escola marista lá de Varginha. Então as pessoas iam lá, os alunos iam lá, Deus me vê. Então ele aprendia a escrever e ler e recitar o que estava escrito lá, né? Deus me vê. Pois aí o vovô viu a uva, mas antes disso tinha o Deus me vê. Deus está te olhando. E ele pode te olhar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Para alguns, quando você fala Deus está vendo, dá a impressão de um ser bravo que está ali observando e dizendo, ahá, peguei você, hein? Para outros, pode ser um pai amoroso que está lá dizendo, vem cá que eu vou te salvar dessa situação. Eu não sei qual é a sua percepção de Deus. E essa sua percepção depende do número um lá, como você se vê. Vai depender de como Deus te vê também, na sua opinião. Mas Deus também pode te ver de duas maneiras. O fato é que tem um terceiro ponto de vista, que é como as pessoas te veem. Como os outros me veem. Que também é complexo, né? Porque os outros são homens. E os homens não conseguem enxergar como Deus enxerga, nem como você enxerga. Você vê o seu interior. Você sabe os seus podres. Você sabe os seus problemas. Você sabe que por trás daquela aparência tem uma realidade que só você conhece. Deus conhece todas as coisas, não tem segredo para ele. Os homens não, os homens eles olham a fachada. Então eu botei uma figurazinha aqui, que é bem nas nossas redes sociais, né? Como os outros me veem. Acho que vocês já viram essa notícia. hoje tem crescido muito o problema de depressão, de solidão, problemas psicológicos em crianças, adolescentes e, obviamente, em adultos. E um pedaço desse negócio é tecnologia. Porque as pessoas montam o seu avatar. Avatar é uma palavra que ficou famosa com o filme, né? Que mais algumas semanas ainda é o filme mais vendido na história. Avatar. Aí os Vingadores vão, com a sua ajuda, eles vão passar para o primeiro lugar. Já está em segundo lugar. Já bateu a bilheteria do Titanic, né? Titanic, para os de lá. Já é a segunda maior bilheteria da história, esse último Vingador aqui. Vai passar o Avatar, que é a maior bilheteria da história. 2 bilhões e meio, 700, sei lá, de dólares. A gente foi ver. Avatar. O que é um avatar? É um ícone, uma representação, uma imagem. E todo mundo tem mídia social, cria o seu avatar. Cria uma outra personalidade. E tem uma necessidade de que as pessoas gostem dele. Então, nesses dias, o Instagram está mudando a política. Porque ficou uma indústria de likes. Você precisa dar uma curtida. E você é feliz se todo mundo curte o que você coloca. E as meninas, os homens também, viu? Mas as mulheres que estão mais vinculadas nessa indústria, elas gastam horas produzindo uma foto para colocar lá, para que as pessoas curtam. E se não receber a curtida, ela se sente desprestigiada. Porque a sua autoestima está baseada em como os outros te veem. Então você não pode ser triste. Você não pode ser para baixo. Tudo tem que estar sempre bem. Tem que ter uma máscara que mostra que por trás daquela realidade que só você conhece, na frente, aliás, tem um mundo maravilhoso. Três maneiras de enxergar. Como eu me vejo, como Deus me vê, como os outros me veem. Agora eu fui combinando essas histórias, da maneira como é. Como eu disse aqui, tem duas maneiras de eu me ver. Então, vai pra frente aí. Se eu me vejo, pode clicar, se eu me vejo autossuficiente, ou seja, eu acho que eu dou conta do recado, eu acho que eu vou ganhar. Eu vejo os livros de autoajuda e todo mundo fala isso aí. Você pode, você vai, você consegue. E toda a nossa sociedade é criada com esse senso de autossuficiência. As nossas crianças são educadas a pensarem que elas podem tudo, que elas sabem tudo, que elas merecem tudo. É óbvio que você não tem que chegar para uma criança e destruir a autoestima dela. Quando ela vem mostrar, olha que bonitinho que eu fiz para você, pai. Que lixo, que droga. Melhora esse negócio. Você não vai falar um negócio pro seu filho. Mas na hora que ele pensa que qualquer rabisco é uma obra de arte, é capaz de ele virar artista mesmo. Não leva ele para o Museu de Arte Moderna, que aí vai ser confirmar a autoestima. Na hora que ele pensa que tudo que ele faz, tudo que ele é, tudo que ele precisa, é maravilhoso, que o mundo gira em torno dele, ele se torna autossuficiente, ele acha que vai dar conta do recado. E esse é um dos problemas da nossa sociedade. Pais que por culpa ou porque não estão interessados, ficam empurrando para os filhos o que eles pedem e satisfazendo os desejos dele. Já está ficando repetitivo dizer que nós mais velhos vivemos uma geração do sanduíche. Porque quando você era criança, você dizia sim senhor para o seu pai. E agora, como pai, você diz sim, senhor, para o seu filho. Você está no meio do caminho. Nunca você mandou. Tem sempre alguém mandando. E está cheio de vídeo no WhatsApp aí, falando sobre isso. Tava, hoje temos aqui o pastor Cornélio, mais uma vez, ainda bem, vou participar do culto aqui. Vai falar mais um pedaço da Bíblia. E ele veio dar um curso aqui em São Paulo sobre memorização. Nós vamos fazer um aqui conosco, para olhar, muito bom, recomendo. E aí nós fomos almoçar. Aí na hora do almoço lá tinha uma família do nosso lado, uma criancinha. E a primeira coisa que a avó fez foi colocar o celular num videozinho para a criança ver lá um carrinho, uma corrida, um super-herói. Ele não estava nem com aquilo, ele estava brincando com guardanapo. E o avô estava falando, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E aquele negócio me incomodando, eu falei, eu vou falar com esse cara. Porque tem vários estudos mostrando hoje que o problema da criança é tela. E ela domina aquilo tudo. Vicia naquela história. E tem um monte de educador falando que até 3 anos de idade, zero tela. Zero tela. E depois tem problema de engordar, Nutella. Vai até o fim da vida, Adriano. Tem jeito. Porque é o impacto daquela sensação visual fácil. Se você se vê como autossuficiente, eu posso, eu sou, eu consigo, vai ter frustração. Se você se vê como autossuficiente, Deus te vê como um incapaz. E aqui tem um primeiro problema. Porque se você acha que não precisa de Deus, o que Deus faz? Ok. Vá à luta, então. Deixa comigo. Está na tua mão, meu amigo. Se você aqui hoje é um cara que acha que a sua força resolve, o seu braço dá conta, o seu conhecimento, a sua inteligência, seus relacionamentos, que não precisa de nada nem de ninguém, sabe que Deus vai concordar com você. E está dizendo, vai na tua força então, meu amigo. Se você se vê como autossuficiente, Deus vai te ver como incapaz. E as pessoas, o mundo, vai te ver como alguém que está fingindo. Porque todo mundo sabe que ninguém é autossuficiente. Então falou, olha só, hipocrisia, aparência. Eu sei que tem muita gente que vive esse universo. Que não pode chorar para não mostrar fraqueza. Homem não chora. Que não pode dizer como precisa de ajuda, porque vai dar um jeito sozinho. E você está ficando autossuficiente de Deus. E não está recebendo a ajuda de Deus, que também não está pedindo. Então cuidado se você acha que você dá conta do recado. Que não precisa de nada nem de ninguém. Que com esforço e tempo, tudo vai acontecer. Porque, infelizmente, meu irmão, não é verdade. Não é verdade. Agora, se você se vê, por outro lado, se você se vê como um derrotado, ó céus, ó vida, ó azar, nunca ganhei um prêmio, nunca fui sorteado em nada, nunca me escolheram para nada, nunca vou dar certo na vida. Se você se vê como um derrotado, o máximo que Deus pode fazer por você é te olhar com misericórdia. É melhor do que te ignorar. Se você se basta, Deus está te ignorando. Agora, se você se acha um derrotado, Deus tem que ter misericórdia. Realmente, você é um zero. Mas eu vou te dar uma migalha aí, vai. Por misericórdia, você ganha uma esmola. Não é o que Deus tem para você. Nós todos precisamos da misericórdia. Mas é além da misericórdia. E tem muita gente aqui que está sobrevivendo. Isso é misericórdia. E até na sua oração você se coloca assim. Faz uma oração assim, Senhor, estou eu aqui de novo te atrapalhando. Eu sei que estou te atrapalhando. Mas isso aqui é o preciso. Então eu não quero incomodar muito. Eu só quero pedir uns negocinhos aqui, ó. Eu só quero poder pagar minhas contas. Só isso. Não preciso de nada especial. Senhor, eu não quero morar numa casa maravilhosa, numa mansão, num palácio. Só poder pagar minha continha aqui e não atrasar o aluguel, tá bom. E a sua conversa com Deus é a conversa de quem está pedindo pouco para ver se ganha alguma coisa. Porque essa é a mentalidade do mendigo. O mendigo é aquele que pede misericórdia. Não dá para você andar na rua e chegar uma pessoa e te abordar com o mendigo e falar, escuta aqui, ó, meu amigo, paga minha conta aqui. Falou, quem é você? Eu sou um mendigo que você tem o dinheiro, eu não tenho. Você tem a obrigação de me ajudar. Se o cara falar isso, você vai sair andando. Não tem obrigação de nada. Então ele vai lá e mostra uma situação horrorosa, mostra lá uma perna estourada, mostra uma criança faminta e fala, você tem uma moedinha? E aí você então dá uma moedinha, por misericórdia. E há muitos cristãos que tratam assim Deus. Eles vestem os seus andrajos, mostram as suas crises e chegam para Deus e falam, Deus, dá para dar uma ajudazinha aí? Prometo que eu não vou atrapalhar, só continuo com os anjos aí, nos querubins, fazendo a festa. Mas só uma migalhazinha aí. Cuidado com essa posição de derrotado. Não sou nada, não sou ninguém, porque Deus vai te olhar com misericórdia e as pessoas vão te olhar como um loser, perdedor. A sociedade te vê como um perdedor. E essa é uma situação muito perigosa, porque ninguém quer andar com um perdedor. Esse cara só é errado. Esse cara é um peso morto. Tudo que ele faz não funciona. Energia negativa. Sai longe desse cara aí. Perdedor. E aí então você vai se sentir mais derrotado ainda, porque o perdedor é o derrotado. Né? Não sei quem é o perdedor de hoje aí. Palmeiras não foi. São Paulo também escapou. Tá perdendo. Mas aí alguém teve misericórdia. Mentalidade. Mentalidade. Vou perder, vou perder, vou perder. Então, se você é um perdedor, um derrotado, você fica se protegendo, você não arrisca, você não acredita, você não vai para cima. E o que acontece então? Ah, pastor, pera lá. Então, eu não posso ser um perdedor, mas também não posso ter confiança. Se eu acreditar que vai dar certo, é porque eu estou arrogante. Se eu sou um derrotado, é que eu sou um perdedor. E aí? O que eu vou fazer então? Como é que eu vou me comportar? E esse é o segredo de hoje. Esse é o segredo de ver como que Deus quer que você haja. É a terceira parte. E isso é cristianismo. Só o cristianismo funciona assim. Se você for olhar culturas orientais, elas vão dizer ou que você é Deus, que você é tudo, que dentro de você está a força, que você tem que buscar internamente toda a energia do cosmos, que você vai dar certo porque você é você, ou vai dizer karma. Karma que não tem jeito. Aguenta que é assim mesmo. Na próxima encarnação. Tem gente que acredita. E o cristão? O que Jesus falou? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que você é um pecador. Você é um pecador. E que você tem que reconhecer que você é um pecador. Ou seja, que se deixar você vai fazer besteira. Que a sua índole, a sua intenção não é boa. Mas que você não foi criado assim. E que você pode querer não ser um pecador. E parar de errar. O primeiro passo é admitir. E tem que admitir para Deus. Então, diante de Deus, eu tenho que me humilhar. Diante de Deus, eu tenho que reconhecer a minha incompetência. Diante de Deus, eu tenho que me rebaixar. Porque se eu me vejo como um pecador, Deus me vê com olhos de graça. E a graça é o presente, é o dom que você não merece, mas vai receber. A graça não é a misericórdia. A misericórdia é a migalha para você conseguir mais um dia. A graça é te colocar no lugar que você jamais estaria. É ocupar a posição que você jamais teria. É fazer algo que você jamais poderia. Pela graça. Deus te chamou para ser o CEO. Deus te chamou para ser o dono. Deus te chamou para ser o príncipe. Ele te tirou do monturo do mendigo e te fez assentar no meio dos príncipes. E você merece isso? Não. Mas é graça. Pela graça de Deus que as coisas acontecem. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ela vai te levar. Este é um grande segredo na vida. Se humilhar para a pessoa certa. Saber que você não é nada diante de Deus. Porque se eu me vir como um pecador diante de Deus, Deus vai me olhar com olhos de graça e o mundo vai me ver como um Deus. As pessoas vão me enxergar como se estivesse enxergando a Deus. E eu quero repetir, esse é um dos maiores segredos da vida. Entender como as pessoas te veem. Porque neste mundo está todo mundo procurando um ídolo para adorar. Todos procuram alguém para imitar. Há uma profunda necessidade de modelos e exemplos. E quando surge alguém, todos vão atrás. Você parou para pensar como é meio estranho imaginar os ídolos de esporte e de música? Que um jogador de futebol, não vou dar nomes aqui, porque aí vão achar que eu estou falando mal de um time, né? Mas o que um jogador de futebol tem para te oferecer? Uma habilidade questionável de driblar e chutar? O que ele sabe de vida, de valores? Mas de repente, aquela pessoa, como ela ganha o jogo e fica famosa, ela vira um ícone. E o mundo inteiro olha para ela. E o que ela falar, o que ela vestir, onde ela for, todos vão fazer igual. Porque nós precisamos adorar alguma coisa. E olha que nós no Brasil adoramos cada coisa feia. Cada negócio estranho. Um cantor. Um político. Agora, irmão, se você estiver coberto pela graça de Deus, as pessoas vão te ver como um Deus. Eu aprendi isso cedo. Não vou dizer que eu aprendi totalmente, porque de vez em quando ainda dou mais. Mas eu sei que não depende de quem eu sei que eu sou. Depende de quem as pessoas acham que Deus é em mim. Eu aprendi isso quando eu entrei na faculdade. 17 anos. Com 16 anos eu entrei na faculdade, no segundo colegial. Fiquei famoso no colégio, no objetivo. Saiu no jornal. Hoje quando eu vejo minha foto lá, porque minha mãe guardou, obviamente, o jornal de domingo, né? Naquela época não tinha muita gente que fazia isso, então, sei lá, devia ter uma página inteira de jornal de domingo, devia ter umas 7, 8 pessoas ali, eu era um deles. Então, aí ela colocou no mural da escola, minha professora, né? Colocou no mural da escola que ela dava aula, aluno da escola brilha. Tá lá no jornal, escrito com E tava na casa dela, aí eu guardei outro dia, eu tava mexendo as coisas, tava vi de novo minha foto lá. A minha foto com 16 anos. Deus é misericordioso. Por quê? Porque eu entrei em engenharia da USP no segundo colegial. Quando eu entrei para valer no ano seguinte, e comecei a conviver com universitários e tal, eu percebi que eu já tinha uma experiência com Deus muito forte naquela época. Experiência com o Espírito Santo. Experiência com o sobrenatural de Deus. E eu percebi que o que as pessoas olhavam era o que eu aparentava, e não o que eu era. E teve uma coisa muito interessante. Como eu saí de São Paulo e fui para São Carlos, ninguém me conhecia. Então eu cheguei lá sem nenhuma história. Ninguém sabia meu histórico. Eu sabia que tinha um calouro careca, magro. Eu sempre digo, hoje eu sou magro. Naquela época eu não existia. Eu já tinha a mesma altura. Hoje eu peso 94 quilos. Naquela época eu pesava 68. Que tal? Então, não era porte físico. Não era beleza. Tenho certeza que também não era dinheiro. O que, que alguém ia olhar em mim? E eu comecei a perceber que eles olhavam Jesus. A minha certeza em Deus, a minha busca por Deus, a minha convicção em Deus. E aquilo começava a irradiar. As pessoas viam o que eu não via. E me chamaram a falar aqui, falar lá, falar colá, eu ia lá falar. Eu já contei essa história também. Tinha um show na universidade, na USP, lá que chama Show Vish. Esses dias agora, com essa crise de Bolsonaro e tal, tem um monte de posts mostrando escola de filosofia, um monte de aluno nu, afrontando os usos e costumes, e essa discussão do MEC aí com a universidade. Bom, naquela época, o Show Vish era o nome por causa disso mesmo. Era Show Vish. No final, todo mundo sem roupa saía pelo campus andando. Era um show de música e variedades que a escola fazia lá, a USP, que a cidade ia assistir. E nós resolvemos fazer vamos nos apresentar no Show Vish. Eu era o líder do grupo de ABU da universidade, Aliança Bíblica Universitária, os alunos cristãos. Falando de Jesus. E naquela época eu não estava nem aí com nada. Sou mais eu. Eu acredito em Deus. Você acredita em Deus? Não. Então sai da frente. Confiança absoluta em Deus. E ia falar com qualquer um, para qualquer situação. Fomos no Show Vish, preparamos uma música, eu já tocava, né? A música Jorge Pimenta, que falava, conta e não prestar quando o final chegar. Música... correndo atrás de tudo, andando. A conta e não prestar quando o final chegar. E ficar repetindo aquele bordão. Aí nós fomos no Show Vish, aquela escuridão, todo mundo no escuro, né? Tudo cigarrinho aceso, tua fumaça, maconha. E o cara lá, agora vamos ter aqui um grupo cristão, vai cantar aqui uma música pra gente. Aquela, Aí chegamos lá, falou assim, nós temos uma mensagem. Eu quero que você ouça essa letra, porque essa mensagem é pra sua vida. Começamos a cantar. E foi cantando, 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 as pessoas foram... foi ficando no silêncio. E foi apagando o cigarro. E eu lembro daquela imagem, daquela coisa escura, com um monte de pontinho laranja, assim, e vai apagando. No final estava tudo escuro. Acabou a música e ficou o silêncio. Que nem agora, assim. As pessoas não sabiam. É presença de Deus. É força do Espírito Santo. É autoridade espiritual. Que o cara sente que tem um negócio lá aqui. Pera lá, isso aqui... que é isso? Então, é a autoridade de Deus sobre você. Eu entendi isso. Eu entendi isso. Nós somos maioria com Deus. Quando a faculdade entrou em greve, aquele campus entrou em greve. E aí falaram que era um grupo cristão de direita que tinha boicotado a greve. Eu era o presidente do grupo. Aí eu fui no Comando Geral de Greve da USP dar o relatório para os companheiros. DCE, todo mundo reunido lá e tal. Companheiro aqui de São Carlos vai falar por que que, como é que está o movimento de São Carlos. Eu falei, ó, quero dizer aqui que saiu um boato de que São Carlos não entrou em greve porque um grupo cristão de direita boicotou a greve. Eu sou o presidente desse grupo. E eu quero dizer que tem um erro de semântica aqui. Porque se é cristão, não é de direita. E se é de direita, não é cristão. Quando o cara percebeu o que eu estava fazendo, ele quis me cortar a palavra. Ok. Aí eu já estava escolado. Eu falei, ô, companheiro, é assim a democracia? Você está me cortando a palavra? Estou começando a falar, tem uma carta aberta que nós trouxemos aqui. E aí então eu fiz o que eu já aprendi, joguei para a plateia, né? Vocês vão deixar? É isso que é o movimento? É ele que manda em vocês ou vocês que mandam nele? Aí começou o pessoal, deixa ele falar. E quando você se posiciona, as pessoas respeitam. Foi o maior grupo cristão de direita que teve no Brasil naquela época. O maior grupo de evangélicos estudando a Bíblia era o nosso grupinho lá. As pessoas se convertiam lendo a Bíblia na hora do almoço. 100 e poucos alunos sentados no gramado lendo a Bíblia. Por quê? Porque você é maioria. Isto é um exemplo de 18 anos, 19 anos, 20 anos. Mas sabe, o exemplo está aqui hoje. E eu quero dizer aqui nesse momento, chamar aqui o Cornélio para falar, que a Bíblia diz que você é maioria onde você estiver. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que a sua mentalidade, que essa é a mentalidade de um vencedor em Cristo. Em Cristo. Então, bota o Gálatas 2:20 aí. Esse texto fala assim, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então você tem uma vida na carne, mas essa sua vida aqui, comer, beber, dormir, fazer, acontecer, comprar, vender, ela é feita na fé do Filho de Deus, que fez tudo. Como? Eu queria que você lesse o que que, ouvisse, na verdade, né? O que que Paulo, que foi quem escreveu Gálatas 2:20, fala para os cristãos de Filipos. A mesma coisa, explicando quem ele era, quem Deus era, e como é que a coisa funcionava. E essa é a mensagem de Paulo verdadeiro para os filipenses. Então, chama aqui o Cornélio para falar sobre isso. Ouça essa mensagem.
Boa noite, meus irmãos. Você pode acompanhar. Filipenses capítulo 1. Eu memorizei na versão revista e atualizada. Isso, bem baixinho. É o maior relatório missionário de que se tem notícia. O apóstolo Paulo diz assim. Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmão, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário eu permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Todos de pé para ouvir esses últimos versículos deste capítulo, por favor.
Vivei acima de tudo. Vivei acima de tudo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, porque o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça. A graça. A graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém? Amém.
Aleluia. Ainda de pé, queria que você orasse um pedaço aqui com sua vida. Nesse momento, Paulo está no final do seu ministério, preso em Roma, escrevendo para aqueles homens que valeu a pena. E de tudo o que ele fala, o contexto aqui é que há uma glória que está cobrindo todas as coisas. Eu quero orar por vocês hoje por glória. Glória no hebraico é kabod. Glória é o que reveste. Glória é o que é aparente. As pessoas não vão te referenciar porque você fala coisas bonitas, mas porque você manifesta a glória de Deus. Você tem que ser revestido de glória. Porque quando você estiver coberto pela glória, eles não vão ver a pequenez da sua essência, mas verão a grandiosidade do Deus. Por isso, que não é mentira. Você não vai ser um hipócrita fingindo uma coisa que você não é. Você vai estar manifestando a glória de Deus. 2 Coríntios 11 fala que o diabo se transveste num anjo de luz. Ele mostra uma aparência do que ele não é. Isso é propaganda enganosa. Vocês conhecem a história de Samuel? Quando ele foi ungir Davi rei. Ele foi em Belém, na casa de Jessé, e olhou para Eliabe, o filho mais velho, e falou, certamente esse é o escolhido de Deus. Mas Deus falou para ele, Samuel, eu não olho como você olha. Eu não olho o exterior. Eu não olho a aparência. Eu olho o coração. Não é ele não. É o Davi. É o último. É o adolescente jovem. Esse tem um coração. E a oração que eu quero fazer hoje com vocês aqui, é essa oração do Espírito de Davi na sua vida. Em 1 Samuel 17, Davi vai para a guerra e vê lá o Golias. Ele foi levar comida para os irmãos. E ele começa a falar com aquelas pessoas. E o Eliabe, irmão mais velho, quando viu o Davi lá, ele falou duas coisas. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no meio do nada lá em casa? Eu sei o seu coração, você é maldoso. Você está falando essas coisas, mas no fundo o que você quis ver aqui é assistir a batalha. É ver o show. E esse versículo me mostrou como os homens enxergam errado a cada um de nós. Porque ele olha para você, o seu irmão mais velho, e fala, eu te conheço. O que você faz não vale nada. Você cuida de umas ovelhas poucas, perdidas. E a sua motivação é enganosa. Você está aqui para se divertir. Eu quero orar agora para que essas coisas não sejam um jugo sobre a sua vida. Porque você não está cuidando de poucas ovelhas. Você está cuidando das ovelhas que vão te fazer derrotar o seu gigante. Porque quando o Golias falou, quem que você pensa que é? Ele falou, olha, eu já matei o leão quando ela foi lá mexer nas minhas ovelhas. Eu já matei o urso. Eu já aprendi a louvar, tocar minha arpinha debaixo da árvore, cuidando daquelas ovelhas. Então, quando eu estou cuidando das ovelhas, Deus me dá gratidão e louvor. Deus me adestra para a batalha. Eu já sei atirar esse negócio muito bem aqui. E eu vou te matar hoje. Eu vou te matar hoje, não porque eu sou forte, mas porque eu estou representando um Deus que é forte. Você vai morrer hoje, Golias, por causa daquelas poucas ovelhas. Não deixe os homens desmerecerem o que Deus está fazendo na sua vida. Nós estamos na época de evangelizar. Eu queria que você pensasse nas suas poucas ovelhas. As pessoas para as quais você pode falar. Não é um púlpito, não é um microfone, não é uma multidão no estádio, não é um ministério reconhecido, mas são poucas ovelhas que você está cuidando. E quando você for dar a aula do sal, virão os lobos, virão os leões, virão os ursos, e você vai defender as suas ovelhas. E quando estiver preparando as suas lições, Deus vai tocar o seu coração, vai te colocar um salmo na sua boca, vai te visitar. E quando você converter aquelas almas, elas vão te adestrar para coisas maiores na vida. Então eu quero orar agora para você, para que nenhuma pessoa mais velha diga, você não vale nada. Você não está à mercê da aparência dos homens. Não finja o que você não é e não acredite naquilo que eles veem que você aparenta ser. Quando a glória de Deus cobrir a sua vida, eles vão te ver como Deus. Eles vão te ver como rei. E eles vão cantar pelas ruas. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Você vai atrair a inveja das pessoas pela glória de Deus. Aí o problema vai ser o outro. Mas agora eu quero orar para que você se disponha a cuidar de poucas ovelhas. Nós estamos numa campanha. Lançamos semana passada, retrasada. Evangelizar. Evangelizar. Hoje de manhã na Penha foi lançado. Em Guanazes também. O Edu e a Elisa estavam lá em Guanazes pela manhã. Quase toda a igreja assinou aquele negócio lá. Eu quero ser um professor. Você já se comprometeu a ser um professor? Você já baixou um aplicativo e falou assim, eu vou evangelizar alguém? Eu vou mostrar esse negócio de Deus para alguém? Eu vim aqui na primeira semana, tinha aula aqui, e estava uma mulher contando, olha, mas eu já fui, isso é fácil, você faz assim, faz assado, dando testemunho dos alunos. Cuide das suas ovelhas. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e pensasse, para quem Deus quer que eu irradie a sua glória? Quem são os meus colegas que vão me enxergar como Deus na vida deles? Quem são os alunos do DCE, da universidade, meus colegas de trabalho? Quem são as pessoas que não vão olhar a minha magreza, não vão olhar a minha feiura? Não vão olhar a minha falta de dinheiro, mas vão olhar a glória de Deus brilhando na minha face. Quem são os meus amigos, que eu considero tão amigos a ponto de dizer para eles uma boa nova e não me calar? Senhor, nós oramos para que Eliabe não tenha vitória nessa igreja. Quero repreender toda palavra maligna lançada contra esses meus irmãos e irmãs. Pessoas que nos olham com olhos do passado. Pessoas que nos olham como nós éramos ou como nós não chegamos a ser. Nós queremos agora quebrar esse jugo. Eu quero repreender a autoridade de pessoas que têm a condição de interferir no progresso de cada vida aqui. Pessoas do emprego que olham para o ex-estagiário e não veem que ele vai ser o diretor. Nós queremos quebrar essa autoridade do passado, em nome de Jesus. Nós queremos que a imagem que eles vejam seja a imagem de Deus. Porque aquelas pessoas que moravam em Nazaré não conseguiam enxergar o Filho de Deus. Só podiam enxergar o Filho do carpinteiro. E poucos milagres aconteceram. Mas nós queremos que as escamas caiam e nós possamos enxergar quem nós somos em Cristo. E poder falar como Paulo, em todo tempo, em todo lugar, a minha vida vai ser dada. Eu não serei confundido. Cristo será engrandecido no meu corpo, hoje e sempre. Ele disse isso para aqueles filipenses. E hoje nós estamos honrando o nome dele. Porque esta palavra se cumpriu na vida de Paulo, diante da guarda pretoriana e diante dos séculos da história. Então eu declaro essa vitória nos meus irmãos, hoje e sempre. A vitória da glória de Deus. E que eles vejam a glória de Deus brilhando. Nós lançamos fora o pecado, nós lançamos fora a fraqueza, nós lançamos fora o histórico, nós abençoamos com a glória de Deus. Venha a tua glória, venha a tua glória, desça a tua glória, desça a tua glória nesse lugar, desça a tua glória nesse lugar, ó Senhor, enche-nos com a tua nuvem, espalhe a tua glória em nossa volta. Aleluia!
Mais um
aleluia!
Glória a Deus! Deus.